último episódio de 2023. Gosto sempre destes marcos e destas datas especiais. E na verdade não estava a contar gravar este episódio tão cedo, hoje é dia 21 de dezembro, mas pensei, eu vou para Viseu hoje, por isso tenho aqui um tempinho, vou aproveitá-lo para já deixar este episódio gravado, assim acabo o ano mais relaxada e não com aquele stress de ter de gravar o episódio e gerir conteúdo e não sei o quê. E como hoje vou para Viseu, vou mesmo aproveitar para desligar e descansar um bocadinho. E assim, até ao final do ano já ficam os episódios todos gravados, porque ontem gravei também episódio com a Rita, que entretanto já saiu quando vocês estiverem a ouvir este. Saiu no dia 24, eu na altura tinha dito que era dia 25, mas eu estou toda confusa com datas, porque Natal ou sábado, domingo, depois eu meti férias, portanto, olhem, está tudo assim uma salganhada. Mas assim vou mesmo mais descansada e também tenho de me focar em trabalhos da pós-graduação, porque agora a pessoa estuda também, não é? Meteu-se mais nessa, então pronto, estou-me a esquecer que tenho trabalhos para entregar em breve, por isso vou-me focar nisso também e já vou mais descansada. Também tenho aqui o material no Porto, por isso acho que é melhor assim. Entretanto, eu ainda não estou a 100% da minha voz e daqui desta gripe, constipação, tudo o que me atacou. Também se nota um bocadinho no episódio com a Rita, mas pronto, é o que é. Já sabemos, não é fruta da época e vou dar o meu melhor para... Este episódio não vai ter tantos cortes como teve o anterior, que, meu Deus, aquele do Natal foi um sufoco para mim editar aquele episódio, porque quase de 10 em 10 segundos eu estava a fazer cortes, porque, enfim, vocês não merecem ouvir-me a fungar e a tossir e a suar o nariz, ninguém quer isso, não é? E hoje é o tal episódio que eu não sabia que vocês esperavam tanto, que vocês gostavam tanto que eu trouxesse para cá, e para mim é sempre... meio agridoce fazer assim wrap-ups do ano e sentar-me a refletir, porque é algo que eu adoro e eu sou muito a pessoa que gosta de sentar, de escrever o que aconteceu, de olhar para o ano, de analisar, de refletir, mas também sou muito a pessoa que não gosta de dar demasiada importância a isso e de não guiar só a minha vida com base nisso, porque uma das conclusões que eu tiro deste ano é que das melhores coisas que aconteceram não estavam planeadas e outras que eu queria que acontecessem não aconteceram e também está tudo bem. E eu acho que cada vez mais gosto de deixar espaço para a vida me surpreender, mas ao mesmo tempo também gosto destes momentos que eu tiro para refletir, para pensar, para planear também. Por isso acho que o ideal para mim é ter aqui um equilíbrio dos dois. E é estranho porque 2023... é ainda mais especial porque eu sinto que estou a fechar um ciclo de 5 anos. E isto digo-vos por causa do meu 5-year diary, que este ano era o último ano em que eu ia escrever nele. E eu estava com alguma tristeza e algum sentimento de nostalgia por ser o último ano em que eu ia fechar aquele ciclo de 5 anos daquele caderno, que foi muito especial para mim. Na altura foi uma prenda que uma amiga minha me deu. E eu não fazia ideia que quando aquela minha amiga me deu aquele caderno se ia tornar tão especial para mim. E estava triste porque o sítio onde ela me deu, a loja onde ela me comprou, neste momento não tenho, já lá fui e não encontrei. E não estava a encontrar nenhum 5-year diary suficientemente bonito ou com o que me identificasse para continuar a fazer este tipo de journaling que eu gosto muito, porque tem esta componente de guardar memórias e todos os dias nós podemos... ao escrever sobre o dia de hoje, estamos a ler o que é que fizemos ao longo dos últimos 4 anos, no caso deste último ano, porque eu em 2003 estava a ler sobre 2022, 21, 20 e 2019. Por isso, eu gosto muito desta questão de acompanharmos a nossa evolução e de vermos o quanto as coisas mudaram, as pessoas que fazem ou não parte da nossa vida, em que fase da nossa vida é que estamos. E foi por isso que, e eu estou a dizer isto, eu não sei se quando este episódio sair eu já revelei esta notícia ao mundo ou não, mas eu vou-vos contar, vocês vão saber em primeira mão. Depois tenho de perguntar ao André se vos posso partilhar já isto convosco, porque isto é um projeto que nós estamos a fazer os dois, mas em breve, dentro mesmo de poucos dias, se já não tiver acontecido antes, porque lá está, isto não depende só de nós, vamos lançar um 5-year diary. Na verdade, isto já era para ter acontecido, supostamente já devia estar cá fora, supostamente já devia estar nas vossas mãos, idealmente, porque o ideal é começar logo no dia 1, tudo direitinho, mas sabemos que a vida não corre como nós queremos e estamos neste caso a depender de uma gráfica e obviamente esta altura é sempre um bocadinho mais caótica a nível de produção e é um produto muito exigente a nível de produção de gráfica, Por isso, conseguimos apontar para o início do ano. E a verdade é que eu nem me importei muito, porque quando eu recebi o meu, eu recebi-o no dia 28 de janeiro, que é o meu aniversário, por isso eu já ia com 28 dias de atraso, mas ao mesmo tempo consegui recuperar e lembrava-me das coisas que tinha feito, ou então fui ver as minhas fotografias, a minha galeria, que eu tenho lá sempre registro daquilo que faço. Por isso, acho que vai sempre a tempo. Acho que o limite é ali janeiro. Final de janeiro já não vale a pena. Mas então decidimos avançar com esta ideia, e depois eu se calhar faço um episódio com o André para vos explicar tudo melhor, mas isto para dizer que são assim os primeiros a saber. Foi um projeto onde estivemos a trabalhar agora ao longo destes últimos meses, mas a verdade é que eu já tinha dado a ideia há um ano atrás, só que entretanto, como bons procrastinadores que somos, deixámos tudo para começar a planear a partir de setembro e percebemos depois que o trabalho todo de gráfica e etc, que já foi um bocadinho tarde, mas é como eu digo, ainda vai a tempo e eu acho que vai ser mesmo bom, para mim sobretudo. E eu digo para mim, sobretudo, porque eu criei isto mesmo para mim. A nível pessoal tem uma carga emocional muito importante e ser algo que foi feito por nós, idealizado por nós, melhorado, porque eu já tinha um, mas eu depois fui ver e fui fazer alguma pesquisa sobre vários journalings e vários 5-year diaries, e este, pronto, foi aquele que para mim resulta melhor. E depois é que surgiu a ideia de, por que não também fazer chegar isto às pessoas e quem quiser ter a oportunidade também de ter um 5-year diary, que no fundo é um caderno que vos vai acompanhar, um caderno, um diário, que vocês quiserem chamar, que vos vai acompanhar nos próximos 5 anos. E eu tenho uma ligação muito emocional ao meu, atual, apesar de ser feio e estar quase a acabar, mas está a ser mesmo bonito, porque tenho lá a análise e tenho lá o resumo dos últimos 5 anos da minha vida. E é de loucos, é incrível. Mas pronto, lá está, eu depois falo-vos melhor sobre isto. Agora não é o tópico deste episódio, até porque eu nem sei como é que as coisas vão estar quando este episódio sair, por isso se calhar já falei demais e se calhar vou ter de cortar esta parte, mas eu vou tentar falar ali com o meu colega, com o meu sócio, ver se posso já partilhar esta informação. Entretanto, lá está, fechamos aqui um ciclo de 5 anos que acompanhou a minha saída da faculdade, aliás, o meu penúltimo ano da faculdade, o meu último ano da faculdade e a minha saída da faculdade, o início no mercado de trabalho e estes primeiros anos a trabalhar e nesta vida de adulta e ter vindo viver com o meu namorado, vindo viver oficialmente para o Porto de forma mais séria e pagar contas e tudo o que ser adulto implica. Eu cresci muito nestes últimos 5 anos, tenho plena noção disso, mas o que eu sinto sobre 2023, e já partilhei isto convosco também há alguns episódios atrás, é que 2023 foi um ano de acalmar coisas na minha cabeça, porque não foi necessariamente de todo um ano calmo, foi um ano em que aconteceu muita coisa inesperada, aconteceu muita coisa, e algumas melhores, outras piores, como eu acho que qualquer ano tem, mas a nível pessoal tenho a dizer que foi um ano muito positivo, e em que me deixei surpreender, porque eu há um ano estava numa situação em que eu acho que estava completamente sem esperança nenhuma. Não tinha qualquer previsão daquilo que eu estaria a fazer um ano depois. Não sabia que ia estar onde estou. E quando eu digo estar onde estou, não quer dizer que eu esteja altamente realizada ou que esteja a fazer exatamente aquilo que quero da vida ou com a minha vida de sonho, mas sinto que estou a caminhar para lá chegar. E também sinto, ainda ontem estava a falar disso também com o André, que os meus objetivos mudam muito e vão mudando muito. E é incrível pensar que aquilo que eu achava que queria há um ano ou há 2 anos não é aquilo que eu acho que quero agora. E se calhar isso vai mudar daqui a um ano também, e é engraçado ver isso, porque realmente eu acho que é importante definirmos objetivos e planearmos, mas acho que não devemos ser muito rigorosos com os nossos objetivos e dar espaço para que eles possam mudar, porque eu acho que a mudança é positiva e mudarmos de mindset, mudarmos da forma como pensamos é natural e é perfeitamente normal e expectável, acho que até é saudável. Mas pronto, já lá vamos melhor. Vamos, se calhar, às coisas que eu aprendi em 2023. Que não pensei nisto assim de forma muito exigente, foram coisas que me vieram à cabeça. E eu acho que lá está, aquilo que eu já tenho vindo a dizer é que aprendi a confiar mais na vida, porque eu tinha e tenho muito essa dificuldade em delegar e em confiar nos outros e em estar à espera que as coisas aconteçam. Eu quero fazer eu tudo acontecer e quero ser eu a controlar tudo para ter a certeza que as coisas realmente acontecem, mas a vida obriga-nos a ter, a temos de confiar nela, não é? Senão não vamos viver descansados e vamos viver num sufoco constante. Então eu acho que passei um bocadinho a delegar mais a minha confiança à vida e ao universo, ou o que lhe quiserem chamar, e deixar um bocadinho as coisas acontecerem por si só. E uma expressão que eu não usava nada e que passei a usar muito mais é o logo se vê. Eu irritava-me quando as pessoas diziam logo se vê. Eu não queria que logo se visse, eu queria ver agora e queria definir tudo já. Mas comecei a adotar um bocadinho esse mindset do ok, logo se vê. Não para tudo, obviamente, há coisas que não dá para logo se ver, tem de se ver agora. Mas ter adotado esse pensamento em situações que realmente não mereciam a minha energia e o meu stress e a minha ansiedade tem-me ajudado muito a lidar com várias fases da vida e em várias áreas da vida, honestamente. Acho que me tem ajudado muito a gerir emoções e a gerir a ansiedade. Acho que tem feito grande diferença e não há meio que não há uma forma de implementar isto. Eu acho que é mesmo com a prática e com o próprio tempo, eu acho que é algo que se vai aprendendo e desenvolvendo. Depois, outra coisa que eu sinto que aprendi e que tenho vindo a aprender é que os meus objetivos não têm de girar todos à volta do trabalho, ou à volta do sucesso profissional, ou à volta daquilo que eu quero fazer a nível profissional. Também aprendi a aceitar aquilo que a vida me vai pondo à frente, mesmo que eu às vezes ache que não é aquilo que eu quero, porque às vezes a vida surpreende-nos, lá está, e eu acho que é... Eu antes não... Como é que eu ia te explicar? Eu ficava irritada com certas coisas que me aconteciam, achava que aquilo não era para mim, mas a vida tem-me provado que realmente, às vezes, tenho de... Lá está, é tal coisa de confiar, de, ok, vamos ver onde é que isto nos leva, não entrar logo a pé juntos, porque eu, às vezes, há oportunidade que me surge, ou há situação que me surge, eu bato logo o pé e digo, não, mas eu não quero isto, não era isto que eu estava à espera, não era isto que eu estava a contar, não quero. E tenho de aceitar mais o que a vida me vai pondo à frente e deixar-me surpreender por aquilo que aquela situação, ou aquele momento, ou aquela nova mudança na minha vida me vai trazer. Outra coisa que aprendi muito e ainda estou a pôr em prática é que tenho de me expor e de ter mais lata. Tenho de me expor mais a situações. É aquela coisa de quem tem boca vai a Roma, sabem? Que se queremos muito alguma coisa, temos mesmo de ser nós, às vezes, a pedir, e temos de ter a lata para chegar à frente e deixar o síndrome de impostor de lado e fazer as coisas acontecer. E isto eu estou a falar em coisas diferentes da minha vida. Em algumas coisas eu tive de aprender a deixar ir e a confiar. Noutras eu tive de me chegar à frente e de, ok, se não for eu a dizer que quero isto, a dizer que eu quero fazer isto, a falar com aquela pessoa, ou com aquela empresa, ou com aquela marca, isto não vai acontecer. E eu acho que ter lata é algo que tenho vindo a tentar, não é? Que para alguém que é introvertido e mais envergonhado, às vezes é um bocado desafiante. Este ano também fiz amizades novas, incríveis, e eu sinto que é mais difícil fazer amizades quando somos adultos e quando não estamos num ambiente de escola, num ambiente em que temos de conviver com aquelas pessoas todos os dias, quase que por obrigação, não é? Porque quando estamos na escola, temos os nossos colegas de turma ou os nossos colegas de escola e meio que criamos as nossas amizades ali naquele núcleo. E quando estamos a trabalhar, e por exemplo, eu trabalho muito em casa, ou seja, nem sempre é muito fácil desenvolver uma relação de muita proximidade com as pessoas com quem eu trabalho. Mas não só isso aconteceu, muito contra as minhas expectativas, mas também fiz novas amizades de formas diferentes e de formas... Deixei novas pessoas entrar na minha vida de forma inesperada. E foi muito bom, porque se revelaram pessoas que eu gosto mesmo de manter por perto e com as quais me identifico muito. E é giro perceber como é que ao longo do tempo vamos fazendo novas amizades e construindo novas amizades. E eu às vezes vejo muita gente a dizer que lamenta não ter aquela questão dos amigos de infância e de ter um grupo muito grande que faz tudo junto e que vem desde muito cedo, mas a quantidade de pessoas que ainda vão entrar na nossa vida e que nós ainda nem sequer conhecemos, eu acho que isso também é fascinante. Nós não temos de ter todos aquele grupo de amigos muito concreto e muito definido desde sempre. Eu acho que há várias formas de nós nos relacionarmos uns com os outros. Há pessoas que têm aquele grupo e porque aconteceu assim e vai ser sempre assim. Há outras pessoas que gostam de ir conhecendo outras pessoas ao longo da vida, fazer novas amizades E está tudo bem. Eu acho que mais uma vez é tentar evitar aqui em comparações e ter aquilo que aquela pessoa tem, ai, porque aquilo é que é bom, aquilo é que é amizade. Não, é tudo diferente e tudo depende muito dos contextos e acho que é valorizarmos as amizades que temos, as amizades que vamos fazendo, pôr e dedicar tempo às amizades, porque como qualquer relação, não é possível ter amizades ou manter amizades sem tempo e sem dedicação e sem atenção àquela pessoa. E este ano eu sinto que foi um ano em que eu me dediquei mais a amizades. Não fui perfeita, longe disso, mas é algo que eu quero manter porque era um dos meus objetivos para 2023 e fico muito feliz que assim seja, porque acho mesmo que é tão bom estarmos rodeados de pessoas que nos fazem bem, com quem podemos ter boas conversas, com as quais nos identifiquemos. Sobretudo, mais uma vez pegando aquela questão, o facto de eu trabalhar tão isolada e tão sozinha. Para mim é muito importante, depois de um dia de trabalho, ao fim de semana, à noite, estar com pessoas e conviver e conversar sobre temas que eu gosto. Para mim é fundamental para manter alguma sanidade. Outra coisa que eu sinto onde me tenho tornado cada vez melhor é a gerir emoções e saber como responder em situações de stress, a ser mais ponderada e mais. Olha, Catarina, já não aparecia aqui há tanto tempo! Saudades! Está a dizer olá. Que fofa, já não aparecia há mesmo muito tempo. Mas sim, eu acho que também já falei sobre isto há alguns episódios atrás, por isso não vale a pena estar-me a repetir. Mas tem sido muito bom sentir que está tudo mais estável cá dentro e que tenho uma resposta para lidar com as situações menos agradáveis ou imprevisíveis que me acontecem. E isto acho que foi muito também resultado da terapia e das ferramentas que fui acumulando e ganhando ao longo dos últimos anos. Foi muito trabalho. Mas eu acho que é importante e obviamente é um work in progress, não está finalizado e há muita coisa que eu ainda tenho de melhorar e de aperfeiçoar e às vezes ainda não consigo ter uma resposta incrível às situações que me acontecem ou sabia que até podia reagir de certa forma, mas não consigo. Por isso eu acho que isto é mesmo um trabalho contínuo e vamos continuar sempre a evoluir e eu acho que só assim é que faz sentido, não é? Também acho que fiquei mais confiante nas minhas escolhas, apesar de às vezes ainda duvidar um bocadinho, mas acho que estou mais. Acho que a palavra é mesmo essa, é confiante, é ok, assumir mais as minhas escolhas e estar confiante e segura delas. E também comecei a planear menos a longo prazo e mais a curto prazo. Fazer mais planos, e quando digo planos, pode ser objetivos ou pode ser planos mesmo com pessoas e assim, em vez de tentar marcar aquela viagem que depois nunca acontece. Pá, marcar uma coisa mais pequena, mas que aconteça logo, porque às vezes eu sinto que nós adiamos muito as coisas, e é claro que eu adoro planos a longo prazo, adoro planear e fazer coisas mais concretas, mas às vezes passamos tanto tempo a planear o futuro que depois acabamos por não fazer nada assim a curto prazo e não celebrar um momento e o dia. E comecei a fazer coisas mais à semana em vez de fazer mais ao ano ou daqui a um mês. Comecei-me a organizar também um bocadinho de forma diferente e acho que isso tem dado bons resultados para mim, que sou lá está muito control freak e gosto de tudo muito organizado e de muito planeado, tem-me ajudado também a ver as coisas de forma diferente. Outra coisa que eu aprendi, que já sabem que eu falo muito aqui, é que um trabalho das 9 às 6 não é o meu trabalho de sonho e acho que não é o da maior parte das pessoas, mas que também não é assim tão mau quanto o mundo do digital e o online nos faz pensar e que tem muitas vantagens. E eu tenho pensado muito sobre isto ultimamente, porque eu sei que tive aí uma fase muito revoltada e há muita coisa que ainda me revolta, mas felizmente eu também sei que tenho um trabalho muito bom e tenho muita sorte por ter o trabalho que tenho e tem muitas vantagens trabalhar por conta de outra pessoa, por conta de uma empresa e trabalhar neste horário. E eu não estava a focar nisso, estava a focar só na parte negativa, porque lá está, porque vivemos num mundo muito romantizado, onde só quem tem o seu próprio negócio, ou só quem trabalha por conta própria é que tem liberdade e é que tem uma qualidade de vida, e às vezes esquecemos que, ok, não é bem assim, vamos parar de romantizar tudo, e pronto, é claro que eu também não quero romantizar esta questão de ter um trabalho das 9 às 6, mas a verdade é que também tem muitas vantagens, e às vezes nós só olhamos para o copo meio vazio, e é preciso ver também toda a outra parte que, se calhar, até íamos sentir falta se não tivéssemos um trabalho destes, por exemplo. Por isso, o que eu comecei a fazer é deixar-me guiar menos Ou seja, olha, até é o ponto que eu tenho a seguir, portanto eu vou ler. Eu quero viver segundo a minha verdade e os meus valores e ser menos influenciável. Eu estava a deixar-me consumir muito por tudo o que via, por tudo o que ouvia, e um dos meus objetivos para 2024 é, sem dúvida, consumir menos e criar mais. Ou seja, passar menos tempo a ler as opiniões dos outros, a ouvir o que os outros têm para dizer. E mais tempo a guiar-me sobre aquilo que eu sinto que faz sentido. Porque eu sinto que 2023 foi um ano em que eu criei muito, sim, mas também consumi muito. Passei muito tempo a ouvir podcasts, passei muito tempo no TikTok a ver outros criadores, passei muito tempo a tirar inspirações, que foi bom e foi importante, mas agora eu quero criar mais por mim, porque quero dar mais da minha identidade e dar mais aquilo que eu acho que quero dizer e daquilo que eu tenho para dizer, por isso. Acho que é nisso que me quero focar para em 2024. E outra coisa que também sinto que melhorei muito foi a nível de gestão de emoções em relação ao dinheiro, que para mim tinha sido um dos meus maiores struggles agora no início dos anos 20, em ter começado a pagar uma renda, a pagar contas, a gerir um salário, e isso obviamente são tudo coisas que mexem muito connosco no início dos nossos anos 20, e é perfeitamente normal quando não estamos a viver com os nossos pais e pronto, temos de começar a fazer nós essa gestão financeira. E depois imagino, eu ainda tenho toda a parte de trabalhar por conta própria, então meio que tenho de gerir também essa parte de finanças e não sei quê. Então foi assim meio que um balde de água fria de impostos e coisas que eu não sabia que existiam, passar recibos verdes, coisas que eu nunca tinha feito na vida e que nunca ninguém me tinha ensinado e tive de aprender. Então eu sinto que só este ano, lá está, é que as coisas estão mais naturais e eu estou mais calma em relação a tudo. É o que eu estou a dizer. 2023 foi um ano assim, um bocado de respirar fundo, sabem? Então, ok, eu já conheço isto, já não é um big deal, vamos com calma, não é fácil, mas sabemos lidar, estamos aqui e vamos lidar. E acho que isso é uma sensação muito boa. Eu acho que foi o ano em que o meu chip de sucesso mudou mais. Eu estava a fazer os meus objetivos para 2024, que posso partilhar alguns convosco, obviamente, e eu cheguei ao final e eu pensei, ok, eu não quero alcançar nada de muito grandioso. Por exemplo, quando eu digo grandioso, quer dizer, eu não quero abrir uma empresa para o ano, eu não quero casar para o ano, eu não quero ter filhos para o ano. Ou seja, sabem aqueles grandes momentos na vida em que, pronto, toda a gente celebra e toda a gente se lembra na vida? Eu não quero. Ou seja, eu sei que 2024 não vai ser muito provavelmente um ano desses para mim, mas eu gosto. Sabem aquele áudio que, pronto, viralizou, que é o I Think I Like This Little Life? Eu gosto mesmo desta vida tranquila, de divertir-me, de viajar, de ter pequenos momentos de prazer, grandes momentos de prazer, felicidade, felicidade à mesa, estar com amigos, passear, estar com quem eu gosto, com quem eu amo. Isso para mim é uma felicidade. E 2023 foi muito sobre isso. Eu fiz um recap do ano e os melhores momentos foram sempre, ou quase sempre, os que envolveram outras pessoas, e não tem necessariamente ser assim aqueles momentos que nós à partida associamos como sinónimo de sucesso ou sinónimo de alcançar grandes objetivos, mas eu acho que para mim, pelo menos, a felicidade está mesmo aí, e o resto é deixar um bocado a vida surpreender. Eu quero é poder continuar a ter uma vida tranquila, quero isto, quero manter este sentimento. É claro que tenho ambições e quero mais coisas na vida, quero mais do que isto, obviamente. Sou uma constante insatisfeita, acho que somos todos, não é? Mas eu sinto que é quando eu estou feliz que depois vêm ideias para projetos que quero fazer, para coisas que quero fazer. Por isso eu sinto que preciso de manter este nível de felicidade, esta felicidade nas pequenas coisas, de ter uma rotina saudável, de ter estas coisas que mantêm o meu bem-estar. Para depois me conseguir focar no resto. Porque se eu não estiver bem no meu core, no, na minha essência, no meu espaço, na minha casa, nas minhas rotinas, eu depois não vou conseguir focar-me nas grandes coisas, lá estar nos grandes momentos de felicidade. E eu acho que isso é tão importante e cada vez mais associarmos a felicidade. E eu sinto que ando a falar disto há anos, mas. Eu sinto que este ano foi a materialização disso, que realmente percebi que é a prova que isso é verdade, porque em 2023 eu não tive assim nenhum grande achievement, nenhum grande, como é que se diz, nenhuma grande conquista no, naquela concepção mais não é normal, eu não quero dizer normal, mas daquilo que as pessoas mais associam ao sucesso, a uma grande conquista. Não comprei uma casa, não comprei um carro, sei lá, não acabei o mestrado, não acabei uma licenciatura, não comecei uma empresa, ou seja, essas coisas que as pessoas normalmente associam ao sucesso, eu não fiz nada disso e ainda assim eu fui extremamente feliz este ano. Por isso, às vezes temos mesmo de nos começar a questionar de onde é que vem a nossa felicidade e se queremos viver uma vida infelizes, mas viver para os grandes momentos de felicidade, para comprar uma casa, para. É claro que adorava, não é? Quem não? Então, nesta economia, quem não adorava comprar uma casa, não é? Ou pelo menos ter dinheiro para comprar. Mas pronto, não estamos a entrar por aí. Eu estou só a usar exemplos para ilustrar aquilo que eu quero dizer. Lá está, eu acho que é importante nós questionarmos se queremos ter um trabalho miserável, viver uma vida, uma rotina, um dia a dia que nós não gostamos e depois celebrar grandes férias nas Maldivas. E uma vez por semana, por ano, ou ter grande carro, ou ir jantar aos melhores restaurantes uma vez por semana, ou se preferem ter uma vida mais feliz nos pequenos momentos e onde encontram felicidade todos os dias e não ter tantas extravagâncias, digamos assim, pondo entre aspas. E é claro que eu acho que é saudável nós ambicionarmos, queremos mais, termos uma casa. Se o carro vos traz felicidade, comprem o carro, tudo bem, ok, eu não estou contra riqueza ou contra luxos. Acho que toda a gente tem os seus luxos e significam coisas diferentes para toda a gente e não quero entrar aqui naquele poverty mindset que também já falei no podcast. Acho que isso é importante e pode fazer sentido, claro que sim, há espaço para tudo. Mas é mesmo perceber onde é que queremos, como é que queremos que seja o nosso dia a dia, como é que uma pergunta que eu faço muito às pessoas à minha volta é: como é que seria a tua vida ideal? Como é que tu te imaginas a ser feliz? Ou seja, faz-me um retrato de um dia ideal para ti onde tu te sintas feliz. O que é que tu fazes? Qual é a tua rotina? Como é que tu estás vestida? Onde é que tu acordas? Eu acho que é isso que nos faz encontrar a nossa felicidade, aquilo para o qual nós devemos trabalhar. E foi isso que eu senti quando estava a definir os objetivos para 2024, que eu não tinha assim nada de uau que quero alcançar. E eu acho que isto não é sonhar pequeno, obviamente que eu tenho objetivos. Simplesmente, eu também já vou falar um bocadinho melhor sobre isso. Eu, quando estou a definir objetivos para o próximo ano, não gosto de criar coisas demasiado inalcançáveis ou que eu sei que na minha cabeça e que com a vida que eu tenho agora, a menos que eu ganhasse um euro milhões, é que seria possível alcançar. Ou que não, de qualquer modo não ia ser mesmo possível. Eu não vou pôr como um objetivo meu é comprar uma casa em 2024, quando eu sei que isso não vai ser uma realidade e vamos estar só a iludir, porque assim, manifestar é muito bonito, mas também não é só manifestar e depois as coisas acontecem, não é? Não é bem assim que isso acontece. Mas lá está, eu não tenho assim nada de uau, mas eu gosto muito desta vida e desta felicidade nas pequenas coisas da vida e é nisso que eu me tenho focado e neste momento faz-me sentido. Se calhar daqui a um ano não faz, daqui a meio ano não faz, não sei. Mas eu estive a ouvir o episódio do ano anterior, aquele em que eu falei também sobre planear este ano e falei sobre o recap do ano anterior. E foi bonito ver as coisas que realmente eu queria e que conquistei e aquilo que eu nem achava que ia acontecer e que aconteceu. E realmente foi bom para mim ter ido ouvir aquele episódio, porque eu queria ouvir, porque já não me lembrava o que é que eu tinha dito e o que é que eu normalmente dizia neste tipo de episódios, porque eu acho que deixei de ter tanto jeito para falar assim sobre estas coisas, mas pronto, vocês pediram, portanto, here I am. Mas lá está, para mim foi importante, sobretudo porque eu estava muito sem esperança há um ano atrás e como confiei muito na vida este ano, acho que a vida me surpreendeu e deixei-me mesmo ser surpreendida. E vou partilhar aqui convosco, assim, eu fiz um recap mais pessoal para mim, mas fiz aqui um para partilhar convosco, assim, os melhores momentos de cada mês. E é uma coisa que eu vos aconselho a fazer, é dividirem o ano por meses e porem, assim, um tópico, vários tópicos das coisas que aconteceram naquele mês que foram muito importantes para vocês ou que foram boas. E, por exemplo, eu comecei o novo ano, janeiro, com um novo emprego, que para mim foi uma das maiores surpresas deste ano. Eu dia 4 de janeiro soube que tinha sido aceite naquele trabalho e no dia 16 comecei e para mim o dia 16 foi assim dos dias que eu acho que não me vou esquecer porque eu chorei muito. Eu primeiro fiquei super feliz porque queria muito um trabalho naquela altura, estava a passar por uma fase complicada, mas depois chegou o dia 16, que foi o primeiro dia de trabalho, E eu comecei a duvidar muito e a achar que não queria esta vida corporate, que isto não era para mim, que quis logo desistir. No próprio dia, eu lembro-me de... Primeiro dia que eu tive de ir ao escritório, eu fui tantas vezes à casa de banho chorar. Foi assim, um filme. Eu estava drama queen máximo. E guess what? Está a ser o melhor trabalho que eu já tive na minha vida profissional. Eu sei que não é muito grande, mas eu já trabalho desde 2021, assim, mais a sério. E já tive vários, já passei por várias empresas e posso-vos dizer que está a ser o melhor trabalho que já tive, a melhor experiência de trabalho que eu já tive. Estou mesmo muito feliz e lá está, não é o meu sonho de emprego, mas eu também não sei se tenho um emprego de sonho, sonho com outras coisas, mas pronto. Mas é um trabalho que me deixa feliz e onde eu me sinto bem, onde eu me sinto respeitada, realizada e contra todas as minhas expectativas, porque não era um sítio onde, sabem aquela coisa lá está de não, mas não é isso que eu quero para mim, eu quero é trabalhar mais na área que eu gosto, quero trabalhar mais, por exemplo, na área da moda, e isto não tem nada a ver com a área da moda, mas é algo que se revelou muito positivo para mim. E lá está, começámos assim logo bem um ano. Depois tive, obviamente, o meu aniversário e o do André, que nós fazemos anos um dia a seguir ao outro. Depois fomos para Copenhaga celebrar o nosso aniversário, que foi surreal para mim. Foi provavelmente a minha viagem favorita até agora. Eu sei que isto é sempre um bocado ingrato de dizer, mas... E todas as viagens tiveram muita importância para mim, todas as que eu já fiz até agora, mas a paz que eu senti nesta viagem, a paz que aquela cidade me deu, o quanto eu me identifiquei com aquela cidade, ainda não encontrei palavras para descrever essa sensação. Por isso é que eu digo que foi uma das viagens mais importantes para mim, porque realmente eu identifiquei-me automaticamente com aquela cidade e senti uma paz e uma tranquilidade, quase como, ah, ok, é aqui que eu pertenço. Pronto, e depois começaram os pensamentos de se calhar devia mudar para lá. E entretanto ainda não tenho uma resposta para isso, mas logo se vê, não é? Logo se vê, lá está a palavra que eu comecei, a palavra não, a expressão que eu comecei a usar mais. Depois de fevereiro foi a minha festa de aniversário, que eu não estava a contar fazer e acabou por acontecer e foi incrível, eu adorei. Depois também tive o aniversário da minha irmã e depois eu estava na minha galeria e cruzei-me com um vídeo que eu gravei em fevereiro, ou seja, já tinha passado uns dias depois de ter começado um novo trabalho. E onde eu estava a contar o quão feliz eu estava, o quão bem eu estava, o quão drama queen eu tinha sido no primeiro dia de trabalho, a dizer que me estava a sentir muito bem com o meu corpo. Eu às vezes em quando faço isto, faço assim meio que uns vlogs só para eu ver e é muito giro comparar como é que nos sentimos naquela altura e como é que nos sentimos agora. É engraçado, eu gosto dessas coisas, vocês já sabem. Depois em março, contra todas as expectativas, fiz a minha primeira tatuagem com as minhas irmãs. Foi uma forma completamente inesperada. Foi assim uma coisa que aconteceu. Se não fosse a minha irmã mais nova, eu acho que ainda hoje eu não tinha tatuagens, mas ainda bem que ela tomou a iniciativa e que marcou a tatuagem, porque agora é meio que um vício, não é? Depois, também em março, celebrei 3 anos do podcast convosco, não é? E tive bolinho também. Adorava que no próximo ano pudéssemos celebrar juntos, pelo menos alguns de nós. Não sei se isso vai acontecer, não sei se vai ser uma realidade ou não, mas veremos. Depois, em abril, fui aos Açores com a minha família, também foi uma viagem muito importante para mim. Celebrei muitos aniversários, porque há muita gente a fazer anos em abril. Maio, fui a Bordeaux com uma das minhas melhores amigas e com o André, também foi uma viagem muito boa. Celebrei muito também em maio, foi um mês muito, muito bom. Depois de junho fui a Lisboa com amigas, fui com a Bia e com a Maria Miguel e fomos para o brunch da Mel e também foi muito giro, foi um fim de semana muito bom. Também foi em junho também que um dos meus clientes para o qual eu faço gestão de redes sociais abriu uma nova loja e eu lembro-me que fiquei tão feliz quando isso aconteceu porque foi o materializar do meu primeiro trabalho enquanto gestora de redes sociais. E ver que aquele negócio, toda a evolução que ele teve, no fundo, para ter a necessidade de abrir uma nova loja e de começar uma nova etapa, para mim foi muito especial. Depois também dei as boas-vindas ao verão com sushi na praia, também me lembro que adorei marcar esse dia. Celebrámos o São João aqui no Porto. Depois julho. Julho eu acho que foi assim o mês mais incrível deste ano. Não sei se foi o melhor, mas foi assim o mês em que aconteceu tanta coisa que está icónico este mês, não tenho palavras. Foi o mês em que eu celebrei 9 anos de amor com o André. comecei a ser acompanhada pela Ângela, o que foi muito bom. Foi, acho que foi em julho que começámos assim a nossa jornada e a ser acompanhada por PT. Fui a Porto Covo com o André, assim, nas nossas primeiras férias a dois. Foi o concerto do Harry Styles, não é? Como assim? Concerto do Harry Styles? Ainda nem parece real, ainda nem parece que aconteceu. Depois foi a segunda tatuagem da minha vida, com a Bárbara, que foi em Lisboa. Depois a saída a Lisboa também foi toda muito boa. Celebrei também o aniversário da minha outra irmã. E fui trabalhar, assim, o meu primeiro trabalho em contacto com o público, que foi, assim, numa feirinha na minha cidade. E foi algo que eu nunca tinha feito e eu adorei a experiência. Por isso, foi, assim, um mês com muitas primeiras vezes. E primeiras vezes muito boas e muito especiais. E eu gostei muito do mês de julho. Agosto foi o tal Natal em Agosto. Foi o almoço que fiz com a minha família, que também já falei aqui no episódio de Natal. Fomos a muitas praias fluviais. Foi, assim, muito agosto no interior do país. Depois tivemos as férias no Algarve e gravei a campanha da Flare com a Mel, que também foi assim das coisas que eu mais gostei de fazer este ano a nível de criação de conteúdo. Por acaso, a nível de criação de conteúdo, eu sinto que este foi um ano muito bom. Tive muitas parcerias e muitos trabalhos com marcas incríveis. Eu fiquei mesmo feliz com tudo o que aconteceu este ano e sinto que foi um ano de crescimento. Espero para o ano que seja ainda melhor, não é? Uma pessoa que quer sempre mais, mas fiquei muito feliz e esta campanha da Flare foi muito especial. Em setembro celebrámos 2 anos a viver aqui nesta casita, neste pequeno T0, com um jantarzinho com amigos. Foi a Feira do Livro do Porto também, que foi muito especial. Cortei o cabelo curtinho outra vez, voltei-me a sentir eu, voltei a sentir que tinha a minha identidade de volta. E fui a um casamento, que também já não ia há imenso tempo. Outubro, fiz alguns cursos na minha área, também já tinha saudades de aprender, lembro-me perfeitamente. Também foi há pouco tempo, não é? Se eu me lembrasse, algo estava errado. Fui à praia em outubro e eu pus isto aqui porque não é normal e achei que era importante realçar que não é normal ir à praia em outubro, mas alterações climáticas estão loucas. Depois participei numa palestra sobre livros, o que foi surreal também para mim, foi uma experiência muito fixe, eu gostei muito. E também dei uma palestra sobre sustentabilidade em Lisboa no Iscoté, com a Mel, com a Beles e com a Mariana, que foi muito bom. Novembro foi Paris, não é? Nada a dizer, nada a acrescentar, incrível. Rota das Faias, fui também a Lisboa com amigos, que também já é tradição, e comecei a estudar outra vez, foi quando comecei a minha pós-graduação. E dezembro está a ser muito sobre espírito natal, sobre desligar, sobre desacelerar. Também tive muitas campanhas para gravar, que foi muito bom, muitas oportunidades boas. E está a ser um mês mais calmo e mais de aproveitar o Natal, aproveitar em família. E está a saber muito bem. Estou a gostar muito também. Por isso, lá está, eu acho que... Do que é que eu me posso queixar, não é? É claro que nem tudo foi assim tão bom, não é? É claro que no meio destes meses todos houve coisas menos positivas. Mas sinto-me tão sortuda e tão feliz com tudo o que aconteceu, com todos estes momentos bons e outros que também estão para aqui pelo meio, mais pessoais, etc. Mas tão bom, sabem? Tão bom. E eu acho que às vezes é importante nós fazermos esta reflexão precisamente para darmos valor a tudo o que aconteceu, porque é normal nós não nos lembrarmos de tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses, é muito tempo. E fazermos esta reflexão, fazermos este pequeno recap de tudo o que aconteceu, eu acho que nos ajuda a dar valor às pequenas coisas, aos momentos que nós já não nos lembrávamos que tinham sido tão incríveis e que aconteceram e que merecem ser celebrados e lembrados e darmos graças, não adoro esta expressão, mas faz sentido, darmos graças por aquilo que aconteceu, sermos agradecidos por aquilo que aconteceu. Eu sinto que foi um ano em que eu celebrei muito à minha maneira e foi muito de não ter pressa e de precisamente parar, desculpem, tenho o WhatsApp ligado, isto acontece sempre, não é? Eu devia ter vergonha na cara, mas pronto, foi muito de, lá está, fazer as coisas à minha maneira, aceitar o meu ritmo, aceitar as minhas escolhas e celebrá-las e celebrar a vida. Eu acho que é muito sobre isso e é algo que eu quero trazer mais para cima da mesa, porque sinto que não celebramos o suficiente enquanto sociedade. E passando para a parte em que eu, depois deste recap, estive a definir os meus objetivos para 2024, obviamente que eu tentei focar-me em coisas que eu gostava de melhorar, coisas que gostava de fazer, Também foi giro ver aquilo que eu cumpri e não cumpri este ano, aquilo que ficou por fazer e que obviamente tem espaço em 2024 para acontecer, e se não for em 2024 será noutro ano qualquer, mas como eu também já referi, algo que eu quero continuar a fazer é deixar espaço para me surpreender, para a vida me surpreender e para eu me surpreender a mim mesma e para os outros me surpreenderem e não ser eu a querer controlar ou a definir tudo. Eu posso partilhar convosco a forma como eu defini objetivos para 2024, que foi um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, porque eu às vezes sinto que não definia as coisas, tentava ser concreta demais e sem necessidade e focar-me em números que se calhar não me interessavam, por exemplo, quantidade de livros que queria ler nesse ano. E é assim, isso depende muito, porque eu posso ler livros minúsculos para conseguir alcançar esse objetivo, ou posso dar prioridade a ler livros mais, com mais significado para mim, que eu acho que me vão trazer mais alguma coisa, que eu acho que me identifico mais, e se calhar não consigo chegar aos 50 livros por ano e chego só aos 20, e está tudo bem. Por isso, tentei aqui dar novos conceitos e novos nomes aos meus objetivos e pô-los de forma diferente, e dividi-os aqui por várias categorias. O primeiro chama-se Work to Live, Don't Live to Work, que fala mais sobre a minha parte profissional, e mais a nível de carreira e também projetos e não sei quê, que não tenho muitos, tenho aqui só 6 e são todos, eu acho que bastante possíveis de acontecer. Depois tenho aqui, dividi também na parte de gestão financeira, dinheiro e toda essa parte chata que, pronto, tem de acontecer também, não é? Depois, foquei mais também na parte da criação de conteúdo, defini também objetivos para essa parte, também não são muitos, são assim também acho que 6, mas tudo coisas sem pôr demasiada pressão em cima de mim, porque eu acho que não há pior sensação do que começar o ano a sentir que estamos a correr contra o prejuízo e que temos imensa coisa para fazer e que não vai dar, porque eu não quero viver nesse stress, eu não quero isso para a minha vida. Por isso é, eu quero que isto aconteça, é realista? Sim. Isto seria possível acontecer? Sim. Se não acontecer, eu vou ficar frustrada? É que se sim, então vamos tirar e vamos ser mais realistas. E eu acho que é mesmo importante termos essa consciência. É bom ter objetivos, é bom sermos ambiciosos, mas também não quero viver frustrada e viver só focada nos objetivos, tanto foco nisso que depois me esqueço de realmente viver. Depois tenho aqui uma parte mais de saúde e de self-care e não sei quê, que também está ligada mais ao exercício físico, passar menos tempo no telemóvel. Tenho aqui também, foquei muito em experiências que eu gostava de ter associadas a cada categoria de objetivos. Por exemplo, tenho aqui que gostava muito de experimentar uma aula de dança ou balé, que sinto muita falta disso na minha vida, sabem? Depois tenho aqui outra categoria mais ligada às pessoas, à minha vida social, às viagens que eu quero fazer, com quem quero fazer. Tenho aqui assim um plano também nesse sentido. Depois tenho aqui uma parte também da minha relação com o André, que também acho que é importante sempre definirmos objetivos a dois, coisas que queremos construir, coisas que queremos melhorar, acho que também é importante. Depois tenho aqui coisas aleatórias e divertidas, que é a categoria Life is Supposed to be Funny, que são coisas assim que não são propriamente objetivos, mas são coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, tenho aqui fazer uma tatuagem, quero fazer outra, preciso de fazer uma terceira obrigatoriamente. Gostava muito de ir a um sítio de trampolins, sabem? Sinto que a minha criança interior precisa disso. Até porque eu fiz ginástica de aparelhos quando era mais nova, então tenho saudades de saltar em trampolins, sabem? Tenho muitas saudades disso. Tenho aqui também ir a um concerto ao Festival de Verão, fazer um trilho, tenho muitas saudades de fazer um trilho a sério. Também gostava de organizar uma festa temática. Tenho de fazer finalmente o meu workshop de costura, que ainda não aconteceu e eu devia também ganhar vergonha na cara, porque já ando a prolongar isto há demasiado tempo. Gostava muito de voltar a fazer um workshop de cerâmica, continuar a bordar. Pronto, tenho aqui assim várias coisas nesta área mais funny, mais criativa, mais de me desafiar também, de me tirar da minha zona de conforto, e também vos recomendo a fazerem assim esta lista mais divertida para vocês. E depois criei uma categoria que se chama coisas que gostava de coisas em que gostava de dar check, mas que não são objetivos. Ou seja, são coisas que se eu conseguisse enganei-me toda. Se eu conseguisse despachar este ano era ótimo, mas se não conseguir também tá tudo bem, ninguém morre. Portanto, são coisas que gostava que acontecessem, mas também não é urgente e temos tempo e vamos com calma. Mas pronto, também estão aqui e decidi incluir neste documento também. E pronto, olhem, foi assim que eu defini os meus objetivos. Algumas coisas vou partilhar convosco em breve, outras são mais pessoais. Vou partilhar convosco em breve porque vão acontecer e vocês vão vê-las, obviamente. E o que eu vos posso dizer é que em 2024 vamos ter novidades aqui em relação ao podcast. Já ando a planear e a trabalhar nelas desde setembro. A pensar nelas há mais tempo, mas concretamente a trabalhar nelas desde setembro. E é uma coisa que está a demorar muito tempo porque eu fiz questão que assim fosse. Ou seja, eu quando falei com a pessoa que me está a ajudar nisto tudo, eu disse mesmo que não queria pressa. A última coisa que eu quero que este podcast me dê é stress e que me traga sentimentos negativos. Por isso, é suposto este projeto fazer-me sentir bem, fazer-vos sentir bem a vocês. Por isso, as pessoas que eu incluo para trabalharem nisto comigo também têm de se sentir bem, não se sentir pressionadas. Por isso, eu quis começar com o tempo. Portanto, à partida, será por volta da altura do aniversário do podcast. Mas estamos com tempo e eu acho que vocês vão gostar muito e era algo que eu também já queria fazer há muito tempo, por isso acho que vai ser bueno. E eu, sabem que não gosto de fazer estes pequenos teases, mas também é necessário, não é? E para vos deixar assim já a pensar no que é que poderá ser e depois celebrarmos todos juntos, vai ser giro, vai ser bonito. Para planear também o meu 2024, e foi algo que eu também falei logo no início, já fiz o meu vision board e eu tinha-vos dito que eu comecei a fazer isto de forma diferente e em vez de eu fazer... Eu faço assim, vou-vos explicar todo o meu processo. Primeiro faço a minha lista de objetivos, escrevo os meus objetivos, divido-os pelas categorias que vos estive a mencionar e depois eu vou... Ai, peraí, estou a ficar sem bateria, preciso ir buscar o carregador. Como eu estava a dizer, vou ao Pinterest e escolho as imagens que ilustrem os meus objetivos, ou seja, tento procurar, é um processo que ainda demora algum tempo, mas vou percorrer a lista dos meus objetivos e tento procurar imagens que ilustrem aquilo que eu quero alcançar, que seja uma representação visual daquilo que eu quero. E depois, aquilo que eu faço é crio uma pasta, guardo as imagens todas lá, fica assim o meu mood board ali no, naquela pasta do Pinterest, e depois o que eu faço é segmentar o meu vision board pela altura do ano em que estou. Para mim não me faz sentido, eu já o fiz, agora neste momento não me faz sentido, criar um vision board para o ano todo. Primeiro porque é muita coisa, 12 meses é muito tempo e depois vai ficar uma salganhada de coisas assim mais invernosas e mais objetivos para agora, com objetivos para o verão e objetivos já para daqui a um ano e eu não quero isso no meu vision board, eu quero que seja mais claro e que não seja assim tão ruidoso. Então o que eu faço e que comecei a fazer este ano é fazer vision boards para fases da minha vida, ou seja, o último que eu fiz foi para o outono. Fiz ali, acho que na altura de setembro, e fiz o vision board que teve a acompanhar-me até ontem, literalmente, porque foi ontem que eu fiz o meu vision board novo. E então, foi um vision board que eu fiz mais focado nos meus objetivos para os próximos meses. Eu sabia que queria ir a Paris, que tinha a viagem, que queria... Pronto, de acordo com os meus objetivos que eu tinha para aqueles meses, eu fiz o meu vision board dedicado a isso. E depois eu ponho sempre como fundo o telemóvel, que é para conseguir ver aquilo todos os dias. E então, esse raciocínio eu faço agora muito mais focado a curto prazo. Eu fiz agora o meu, deixa-me olhar aqui para ele, que está aqui como fundo do meu telemóvel. E os objetivos que eu tenho aqui são muito mais focados a 2-3 meses, no máximo. E depois, quando provavelmente vier a primavera, eu acho que faço isto um bocadinho de forma sazonal, para ser sincera, ou quando olho para o meu vision board e sinto, ok, isto já não me representa, eu já conquistei a maior parte das coisas que estão aqui, isto já me fez sentido, agora eu quero renovar, quero algo fresh para olhar todos os dias. Então eu faço um novo. E é algo que me dá uma sensação de renovação que não é anual, é algo muito mais contínuo e é eu sentir que efetivamente estou a evoluir, porque para mim estar o ano todo a olhar para a mesma imagem e certas coisas ainda estão muito longínquas e outras já alcancei e continuo a olhar para elas, não me faz sentido. Então isto realmente ajuda-me a ir fazendo quase que um cheque mental de ok, este foi o vision board desta fase da minha vida, agora vamos para outro, porque realmente... Um ano, olhar para as mesmas imagens é muito tempo. Eu preciso de movimento, eu preciso de ação, eu preciso de coisas novas e não me faz sentido, por exemplo, ter um bolo de aniversário no meu vision board do verão, por exemplo. Não quero estar a olhar para as mesmas coisas e olhar para coisas mais quentes e invernosas na altura do Natal e para praias e viagens na altura agora do inverno. Por isso é isso que eu faço e foi isso que eu comecei a fazer e é também a dica que eu vos dou, é segmentarem um bocadinho mais os vossos vision boards e serem um bocadinho mais rigorosos Até porque, primeiro, eu acho que ficam mais bonitos e eu adoro coisas bonitas e adoro assim coisas esteticamente apelativas. E acho que é mais concreto, sabem? Estamos mais focados e não estamos só a pôr imagens bonitas e frases bonitas à toa. Por isso fica essa a minha recomendação. Olha, eu não sei como é que vocês vão passar a passagem de ano. Eu não sei como é que eu vou passar a passagem de ano. É sempre um struggle que eu tenho porque não é propriamente uma data que me diga muito e como vos digo, eu gosto de ir avaliando os meus objetivos e de ir percebendo se faz sentido ou não. Não só no início do ano, mas sempre. É algo que eu gosto de fazer de forma contínua porque para mim é assim que faz sentido. E não gosto de medir os meus anos apenas pelo janeiro e acabou por aí. Não, para mim não faz sentido. De janeiro a dezembro é uma coisa que eu acho que deve ser para ir avaliando ao longo do tempo e vendo o que faz sentido. Mas, efetivamente, tenho de ceder que realmente esta altura do ano é especial. É especial porque obriga à reflexão, porque está toda a gente com o mesmo objetivo e com o mesmo... com aquele mindset, eu não gosto nada da palavra mindset, mas uso imenso, desculpem, mas pronto, com o mindset de que ok, vamos entrar todos juntos no novo ano e é uma mudança comum e eu acho que como isso é algo que nos une, as pessoas gostam de celebrar a passagem do ano. E eu já vos disse várias vezes aqui que eu não ligo à noite a passagem de ano, até porque eu não gosto muito de sair à noite, não é? E o ano passado eu passei a passagem de ano com os meus pais no sofá a jogar Jenga e foi perfeito, mas... Por acaso, este ano eu estou com imensa vontade de fazer alguma coisa, mas não tenho planos. Eu confesso que o que me tem apetecido imenso é passar uns dias assim, tipo num retiro. Estão a ver assim uma casa na Serra da Estrela, longe de tudo, com pouca rede, só com pessoas que eu quero à minha volta, a cozinhar e a falar sobre os objetos. Ai, agora saiu meio sotaque da Serra, realmente, desculpem. Mas assim, com cozinhar, falar sobre os nossos objetivos, a jogar jogos de tabuleiro. Assim, uma coisa muito cozy, sabem? Era isso que me apetecia, mas não vai acontecer. Até porque, assim, os preços ficam todos inflacionados nesta altura da passagem de ano, não é? Por isso, não sei, olhem. Se passar no sofá, passei no sofá. Se passar na rua, passei na rua, não sei. Mas espero que tenham um bom início de 2024. Que tirem um tempinho para refletir da forma que vos fizer mais sentido. Se não vos fizer sentido nada do que eu estive para aqui a dizer, não façam, porque isto é uma experiência muito individual e meio que. É inevitável sentirmos a pressão para fazer uma análise do ano que passou e se isso não vos fizer sentido, não façam, se não tiver a apetecer ou se simplesmente não quiserem olhar para o vosso ano e refletir, seja por qual for o motivo, não precisam de fazer. Também não precisam de ver os vídeos das outras pessoas com recaps do ano delas, porque eu acho que isso é uma coisa que honestamente só nos interessa a nós, não é? A quem é que interessa mais do que a mim o meu vídeo de recap de 2023? Que este ano por acaso não sei se vou fazer ou não. Mas é que só nos interessa mesmo a nós. Por isso, se quiserem fazer para vocês, façam. Mas não percam demasiado tempo a compararem os vossos momentos escolhidos a dedo com os momentos de outra pessoa escolhidos a dedo. Porque já sabemos como é que isto funciona, não é? Não é preciso estar sempre a lembrar, mas é verdade. E olhem, espero que tenham uma boa passagem de ano. Espero que aproveitem para descansar. Que aproveitem, sabem? Que celebrem, que se divirtam. E agora... Falamos em 2024. Já vamos estar no novo ano. Ai, acho que começou a música de repente. Começou. Lá fora estão a fazer uma festa. E ninguém me convidou. Deve ser festa de Natal. De qualquer coisa. Pronto, não fui convidada para a festa. Mas vocês são sempre convidados aqui para o Hoje Sobre Azul. Obrigada por mais um ano. Obrigada por este 2023. Foi muito bom ao vosso lado e ter-vos desse lado a ouvir e a partilhar e a podermos manter o contacto. Por isso eu espero que 2024 seja igual ou ainda melhor, que vai ser certamente. E esta despedida já vai longa, por isso um grande beijinho, bom 2024 e espero que sejam muito, muito felizes neste ano que vem.